Boa noite, irmãos. Para nós é uma alegria, um prazer estar com vocês mais uma vez. Temos participado do retiro com os adolescentes. Tem sido uma bênção, um tempo muito precioso. Chegamos aqui com a família completa, com a esposa e os três filhos. Para quem não conhece, quero apresentar minha esposa, Selma, essa morena linda, bonita aqui. Fica de pé. O Eric está no retiro e a Bianca acabou de sair agora com as crianças, mas eu quero apresentar para vocês também a Nathalie, a nossa caçula. Estamos no sexto mês de gravidez. Olha os fogos. Glória a Deus, né? Retornamos ao Senhor agora. Deus tem nos abençoado muito. E nesta noite, em rápidas palavras, gostaria de compartilhar com vocês algo que tem cooperado para que a nossa vida verdadeiramente possa experimentar da bênção do Senhor. Que é ser discípulo de Jesus. Tem sido algo maravilhoso, irmãos. Nesse mês nós estamos completando 12 anos de casados. E nesse mês também nós estamos completando 12 anos de vínculo. Desde o momento em que conhecemos o Azaf, conhecemos o John. E Deus tem usado esses irmãos há 12 anos para cobrir a nossa vida, para nos instruir, disciplinar. Tem cooperado com o Senhor no cuidado comigo, com a minha casa, com a igreja, com os discípulos ali, com tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido. 12 anos. Nós nos casamos e uma semana após, eu viajei aqui para Porto Alegre e fiquei conhecendo os irmãos e Deus nos uniu. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus 28, um texto super conhecido. Jesus dando as últimas instruções para os seus discípulos. A partir do versículo 18, ele disse o seguinte... Mateus 28, 18 diz: Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse texto aqui, Jesus vai nos revelando a sua vontade. Deixou uma ordem clara, uma ordem explícita. E que, infelizmente, a igreja, no decorrer da sua existência, não deu a devida importância. De alguma forma, se afastou e achou que era algo relativo. Mas pela misericórdia de Deus, Deus tem restaurado esse princípio. Isso que é mais do que uma estratégia, mas é uma ordem do Senhor Jesus. Fazei discípulos. Quantos são discípulos de Jesus aqui nessa noite? Foi o que Jesus fez e o que Jesus nos mandou fazer. Ser discípulo é ser mais do que um crente. Ser discípulo é viver uma vida muito mais profunda do que a vida de um frequentador de igreja, um frequentador de salão, frequentador de reuniões. Você pode frequentar reuniões e não ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Ele quer que você seja um discípulo, quer que eu seja um discípulo, que sejamos discípulos e discípulos verdadeiros. Discípulo significa aluno, significa aprendiz, significa aquele que segue os ensinamentos de seu mestre. O discípulo de Jesus é um aluno de Jesus. é um aprendiz, aquele que está recebendo do Senhor Jesus todo ensinamento para todas as áreas da sua vida. É aquele que está crescendo conforme a imagem do Senhor Jesus. É aquele que segue os passos do Senhor Jesus. Aquele que tem um compromisso de aprender de Jesus. Se submeter a Jesus. Discípulo. Jesus fez discípulos. E quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que não só os discípulos seguiam a Jesus, mas também a multidão, também os fariseus. E até entre os discípulos de Jesus, nem todos eram verdadeiros discípulos. Nós tivemos que aprender isso nesses últimos anos. Apesar de, como disse, já estarmos vinculados há 12 anos e Deus, de alguma forma, ter prosperado nosso ministério ali na nossa cidade, em São Vicente. Deus sempre vai checando, vai mexendo conosco, restaurando todas as coisas, e tivemos que aprender que nem todos que se chamam discípulos, que têm o título de discípulos, são verdadeiros discípulos de Jesus. Jesus era cercado por uma multidão que tinha diversos interesses. Eles gostavam de cura, do pão multiplicado, de toda a bênção, todo o favor que Jesus prestava a eles. Os fariseus, de alguma forma, queriam servir de pedra de tropeço para o Senhor Jesus, de alguma forma tentar prejudicar o ministério do Senhor Jesus, por inveja, por disputa, por dureza de coração. Jesus tinha os seus discípulos, aqueles homens aos quais ele chamou para que estivessem perto dele, convivessem com ele. E entre esses discípulos que estavam perto de Jesus, ainda existiam alguns que não eram verdadeiros, não tinham o coração totalmente rendido e comprometido com o Senhor Jesus. Um texto de João, o Evangelho de João, capítulo 6. É impressionante. Esse capítulo é maravilhoso. Quando Jesus vai dizendo, eu sou o pão da vida. Uma mensagem rica e preciosa que aponta Jesus como o suprimento de Deus. Aquele que se alimenta de Jesus vive eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. E a partir do versículo 60, nós lemos o seguinte: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, dura esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aleluia. Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Desde o início do nosso ministério, Deus nos deu um casal. Eles eram solteiros. Conhecemos eles novinhos, assim, fomos trabalhando com a vida desses irmãos. Acompanhamos o casamento deles. Acompanhamos o desenvolvimento do ministério deles. Começaram a fazer discípulos, cuidar de pessoas. E num determinado momento da sua vida, eles retrocederam. Foi um impacto para nós. Nós sentimos muito, mas Deus trabalhou muito no nosso coração através dessa experiência, desse fato que aconteceu. E nós podemos ouvir audivelmente a voz do Espírito Santo falando no nosso coração. Você tem feito discípulos para você. Eles se parecem com você. Eles não se parecem comigo. Eles obedecem a você, eles não me obedecem. Eles até te conhecem, mas eles não me conhecem. Você tem que fazer discípulos para mim. Os discípulos precisam aprender a me obedecer. Eles precisam me conhecer. Nós choramos e falamos, Senhor, nós queremos aprender. Os discípulos não podem ser feitos para nós. Os discípulos são feitos para Jesus, para o Mestre, para o Senhor. A quem você pertence? A Jesus. E eu fiquei me sentindo assim impotente, falei, Senhor, o que eu vou fazer? Nós não conhecemos o coração das pessoas, a motivação das pessoas. E o Espírito Santo continuou falando, mas eu tenho estabelecido princípios. Não tem erro. É impressionante que você lê nesse texto aqui, versículo 64, que diz, contudo há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. No texto, aqui no contexto, nós vamos vendo que muitos discípulos de Jesus foram abandonando, mas isso não era uma surpresa para Jesus. Segundo esse versículo, ele já sabia desde o princípio que havia incrédulos entre eles, os que não criam, que não se moviam por fé, e sabia quem o havia de trair. Ou seja, Jesus não foi pego de surpresa. Eu fui pego de surpresa nessa experiência que tivemos. Foi dolorida. Mas Jesus não foi pego de surpresa. E o Espírito Santo levou os nossos olhos e também o nosso coração para esse texto. A capacidade, a revelação do Senhor Jesus. A graça de Deus manifestada nele. Realizando um discipulado consciente. Realizando um trabalho perfeito. E eu falei, Senhor, eu quero ser como Tu. E Ele nos disse, olha, eu tenho dado a minha palavra. E na minha palavra eu tenho estabelecido princípios para que você saiba quais são as características dos verdadeiros discípulos, dos meus discípulos. Ninguém fica enganado. Se olharmos para a palavra de Deus, se atentarmos para os princípios que Jesus estabeleceu, nós não vamos realizar um trabalho imperfeito, cego. Podemos conhecer, teremos provas concretas de que o irmão ou a irmã é ou não um verdadeiro discípulo de Jesus. Não precisa ficar desconfiado nem temeroso. Se não é um verdadeiro discípulo de Jesus, tem solução para você. Tem ou não tem?
Tem.
É só passar pela porta e começar a andar pelo caminho. Vai dar tudo certo. Ninguém está sendo descartado. É impressionante aqui que depois que os discípulos começaram a abandonar, muitos dos seus discípulos, na minha Bíblia diz muitos, versículo 66... versículo 60, não foram um, nem dois, nem três, foram muitos discípulos que abandonaram Jesus. Vocês já imaginaram o que significa dar um tchau para Jesus, virar as costas para o Senhor Jesus? Mas a Bíblia diz que foram muitos discípulos. E aí, no meio desse mover de abandono, Jesus vira para os 12, versículo 67, e faz uma pergunta que eu fico imaginando que nós não teríamos coragem de fazer a mesma pergunta. Vira para os 12 e pergunta, vocês também não querem se retirar? Que coragem, né, irmãos? Será que Jesus estava sendo indelicado? Não. Nesse mesmo capítulo, versículo 37, Jesus diz o seguinte, olha, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Jesus não estava mandando os seus discípulos embora. Jesus amava os seus discípulos. Seu desejo, a sua vontade é que os discípulos estivessem com ele e crescessem, chegassem à maturidade, recebessem os seus ensinos fossem santificados, fossem formados. Mas o que aconteceu aqui, que nesse mover de abandono, como disse, Jesus estava checando a convicção dos seus discípulos. Ninguém pode seguir a Jesus sem convicção. Para seguir a Jesus, precisamos ter convicção de que é isso que nós queremos. De que esse é o caminho correto, é o caminho certo, de que Jesus é a verdade, é o caminho, é a verdade, é a vida, que Ele é a solução. Como respondeu Pedro, dizendo, nós não temos para onde ir. Discípulo verdadeiro de Jesus é aquele que diz, eu não tenho para onde ir. Para quem eu vou? Para onde eu vou? Tu tens as palavras da vida eterna. E ele vai dizendo, nós temos crido e conhecido. Não é mais uma teoria, é uma experiência. Tu és o Cristo, tu és o Santo de Deus, tu és o Filho de Deus, tu és o Enviado de Deus. E eu não vejo Jesus de forma indelicada nesse texto, vejo Jesus, pelo contrário, com muito amor, checando a convicção dos seus discípulos. E esses discípulos deram uma resposta positiva ao Senhor. Ficaram firmes. Amém? Você é um verdadeiro discípulo de Jesus? Jesus, Ele é o Mestre, Ele é o Senhor. E os discípulos são feitos para Ele. E também os critérios e padrões são estipulados por Ele, estabelecidos por Ele. Nós não podemos considerar discípulos aqueles que nem Jesus considera. Precisamos andar em harmonia com o Senhor, com a palavra do Senhor, com os princípios que Ele tem estabelecido. Por isso que o Espírito Santo trouxe esse impacto para o nosso coração. Os discípulos parecem com você, não parecem comigo. Você tem que fazer discípulos para mim. Não podemos considerar discípulos aqueles que nem Jesus considera. Por quê? Porque Jesus tem estabelecido princípios que manifestam, que comprovam as características dos seus verdadeiros discípulos. É sobre isso que eu gostaria de comentar rapidamente com vocês. No Evangelho de Lucas, capítulo 14, nós vemos algumas características dos verdadeiros discípulos de Jesus. Precisamos ter convicção de que é isso mesmo que o Senhor quer que sejamos e que façamos, discípulos. Vamos retirar do nosso coração toda e qualquer dúvida. É isso que Ele quer. Aleluia. Quer que sejamos discípulos. Não de nome, mas discípulos verdadeiros. Com os traços de um verdadeiro discípulo de Jesus. No Evangelho de Lucas, capítulo 14, nós vemos algumas características apontadas por Jesus. A princípio, o versículo 26, ele diz, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, a igreja completa?
Não pode ser.
Antigamente eu pensava que Jesus dizia sim para tudo. Mas descobri que ele diz sim, mas também diz não. E aí nós decidimos. Se ele diz que se alguém vem a ele, não vai a ele e não aborrece pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua vida, sua própria vida, não pode ser seu discípulo, se ele disse isso, eu não posso dizer o contrário. E aí nós vemos a primeira característica de um verdadeiro discípulo de Jesus, que é amar a Jesus sobre todas as coisas. Aborrecer não significa fazer o mal, entristecer, prejudicar. E é impressionante que ele pega algumas pessoas aqui especiais, né? Ele faz um pacote ali, não está falando de inimigos, né? Pessoas que nos perturbam. Ele fala pai, mãe, mulher. Pensou aborrecer minha morena? Ainda bem que nós estamos debaixo do mesmo jugo. Ela vai dizer o mesmo, já pensou aborrecer o meu moreno, né? E ele traz algumas pessoas especiais aqui, irmãos, irmãs. E uma pessoa que, para nós, é muito mais especial. Sabe quem é? Nós mesmos. Nós somos muito especiais para nós mesmos. É ou não é? É verdade. Não gostamos de ser contrariados de forma alguma. Mas Jesus está dizendo, olha, se vocês não amarem menos pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, se vocês não me amarem acima dessas pessoas, vocês não podem ser meus discípulos. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, ele ainda diz o seguinte, fala a mesma coisa, de uma forma um pouco diferente. Versículo 37, ele diz, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Discípulo é aquele que tem um amor supremo, que ama Jesus sobre todas as coisas. Vivermos no reino de Deus é compreendermos isso, que Jesus deve ser, tem que ser a pessoa mais especial do nosso coração, o nosso maior amor, a pessoa mais estimada. Eu gosto muito de um texto de 1 aos Coríntios, capítulo 1. O apóstolo Paulo escreveu dizendo o seguinte, fiel é Deus pelo qual foste chamado para a comunhão de Jesus Cristo, seu Filho, o nosso Senhor. Aos poucos nós vamos descobrindo que a essência da vida cristã, do discipulado, de vivermos no reino de Deus, é conhecermos e amarmos a Jesus, e amarmos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Eu quero conhecer Jesus. Eu sei que tem muito mais para conhecer. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu quero me aprofundar nesses tesouros. Louvado seja o nome do Senhor. Amar a Jesus sobre todas as coisas. Deus tem falado muito conosco através das canções, como tem falado através de canções também na vida, Nilson, Tom, Azaf, irmãos que têm sido usados pelo Senhor. E uma das últimas canções que o Espírito Santo nos revelou, ela veio em duas partes. Um dia cheguei de viagem em casa, e Deus nos trouxe um pedaço de um cântico que dizia, meu maior amor é Jesus, meu grande amor é Jesus, meu grande amor é Jesus, meu grande amor é Jesus. E eu sentia que faltava alguma coisa. Será que esse cântico é só isso? Só essa declaração? Passaram-se meses, né, Selma? Cheguei de uma viagem também. E a Selma estava dormindo. Cheguei pela manhã. E cheguei no nosso quarto, ali deitei do lado dela na cama. E comecei a fazer algumas declarações de amor para a Selma. Oh, meu bem, que saudade, querida. E tal, aquela comunhão, né? Morrendo de saudade. Para quem não sabia, eu estou apaixonado por essa mulher, viu? Como Deus foi bom comigo. Louvado seja o nome do Senhor. E ali fazendo algumas declarações de amor, de repente eu levantei, corri para o nosso escritório, assim, em frente ao nosso quarto. Eu peguei o violão e deitei ali. E veio, assim, não sei explicar, um cântico que dizia o seguinte: cada vez te amo mais, eu te amo, cada vez te amo mais. E olhando para a Selma, e ela tem olhos lindos, irmãos. Ali, face a face, depois de alguns dias, cada vez te amo mais, e ela ali assim, eu te amo, Jesus. Depois ela disse para mim, eu sabia desde o princípio que não era para mim. Eu pensei que eu tinha entendido. Aí, na outra semana, nós fizemos uma viagem em Vitória. Estávamos em Vitória do Espírito Santo. Estávamos ministrando. E um cântico novo, inédito, assim. E o Espírito Santo nos levou a ministrar esse cântico. E no meio da ministração, naquele cântico ali, junto com a igreja, com os irmãos, foi que o Espírito Santo me trouxe a revelação. Foi como uma pegadinha do Espírito Santo. Ele poderia fluir esse cântico em qualquer lugar, em qualquer hora. Mas ele fez isso justamente quando eu estava face a face com a Selma, que é uma das pessoas que eu mais amo nesse mundo. Deus checando meu coração. E no meio daquela ministração, o Espírito Santo: quem você ama mais? A Selma ou a mim? Comecei a chorar no meio daquela ministração. Falei: Senhor, eu te amo. Eu te amo mais do que a Selma. Tu és o meu maior amor. Eu amo a Selma, sim, mas eu te amo mais. E entendo que, para cuidar da Selma como convém, para ser fiel, para amá-la, protegê-la, para dar a vida, eu preciso receber força de Jesus. Preciso receber toda a capacitação que só pode vir de Jesus, porque Jesus é a fonte. Não há como eu cuidar da Selma como convém fora de Cristo, sem a força de Cristo. Por isso que eu tenho que ir primeiro a Cristo. Por isso que Jesus é o meu maior amor. Ele é a fonte de toda a graça, de toda a verdade e de todo o bem. Aleluia. Ele checando. E Deus já fez isso. O livro de Gênesis fala sobre Abraão. Em determinado momento, Deus também checou. Quem você ama mais? A Isaac ou a mim? E eu sei que Deus tem checado isso também no teu coração. Quem é o teu maior amor? O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que tem um amor supremo. Não vive sem Jesus. Que depende de Jesus. Que deseja conhecer mais e mais a Jesus. Amém, meus queridos? Nesse mesmo texto, versículo 27, Jesus traz um outro princípio. Ele diz o seguinte: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. De novo ele dizendo não. Se você quiser fazer discípulo sem cruz, pode fazer. Mas Jesus vai dizer: esse não é meu não. Esse é teu. Meus irmãos, tem uma cruz especial, preparada e na medida para você e para mim, para todos nós. Eu tenho 1,96 m de altura e Deus preparou uma cruz especial para mim. Na medida, no meu manequim. Tem cruz. Tem cruz. Mas cruz não era uma coisa, não é de Jesus? Esse negócio de cruz não é para Jesus? Sim. Sim. Jesus teve a sua cruz. E ainda tem as marcas dela que vai levar por toda a eternidade. Mas tem uma cruz para mim e para você. É importante. Alguém pode dizer, mas aí ele já está querendo que eu sofra. Não. É para o teu bem. Para o meu bem. É para o nosso bem. Irmãos, nós precisamos da cruz. Precisamos tomar a cruz. O que significa isso? Tomar a cruz significa perder a vontade por causa de Cristo. Perder a vontade por causa de Cristo. Não significa que você não pode ter vontade. Significa, sim, que a tua vontade não pode prevalecer. Eu tenho uma vontade e Deus também tem a sua vontade. E elas não podem se chocar. Quando a minha vontade vai de encontro à vontade de Deus, eu já sei para onde eu tenho que ir. Tenho que ir para a... A cruz aparece todas as vezes que a nossa vontade vai de encontro à vontade de Deus, entra em conflito com a vontade de Deus. Eu gosto muito do texto, acho que de Romanos, capítulo 12, que o apóstolo Paulo diz que nós devemos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o Senhor tem falado no nosso coração que a nossa vontade até é boa e agradável, mas só a vontade de Deus é perfeita. Às vezes tem coisas que são coisas justas, que você olha assim e fala, poxa, mas o que, que isso tem a ver? Mas Deus tem algo superior. O caminho de Deus é perfeito. Não vale a pena resistir. Ele sabe o que quer, Ele sabe o que faz. Ele tem uma visão global, geral de todas as coisas. A nossa visão é uma visão limitada. Nós continuamos sendo homens, irmãos. Eu sou um homem. E assim, limitado. O Senhor é Deus. Ilimitado, eterno, Ele sabe de todas as coisas, a sua vontade é perfeita para as nossas vidas. Amém, meus queridos? Temos que tomar a cruz. Tem cruz, sim. Se alguém pregou o evangelho para você e escondeu a cruz, ele não foi fiel. E volto a dizer, não fica amedrontado. Ih, esse negócio de cruz, agora... Vem com essa conversa, com esse papo, vou sair fora. Não, a cruz só faz bem. Eu tenho pensado que todo rolo, todo problema, toda dificuldade que eu adquiri na minha vida, muitas coisas sérias, pecados, embaraços, tudo isso eu adquiri porque a minha vontade prevalecia. De onde vieram os nossos problemas, as nossas dificuldades? A ruína, toda a frustração que adquirimos na nossa vida, adquirimos porque nós mandávamos em nós mesmos. Era a nossa vontade que prevalecia. Não estávamos nem aí para a vontade de Deus. Então precisamos compreender que agora Deus está nos restaurando, nos curando, nos libertando. E a sua vontade é importante para nós, é vital, irmãos. Não podemos viver fora da vontade de Deus. Quando a tua vontade começar a se mexer, você já sabe para onde tem que ir. Deus vai revelar a sua vontade. E a dele é perfeita. Vale a pena perder a vontade por causa de Cristo. Em Marcos capítulo 8, versículos 34 e 35, ele disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. É um ganho pela perda. Nós perdemos e ganhamos. Ganhamos perdendo. Não vale a pena perder ganhando. Deus sabe o que faz. Eu gosto muito do texto de Lucas 9, 23, se não me engano, né? Porque ele diz o seguinte, fala de uma forma especial, que nós temos que tomar a nossa cruz a cada dia, dia a dia. Você pode estar preparado. Se você tomou a cruz hoje, amanhã você vai ter que tomar de novo, depois de amanhã. E não adianta dizer, mas eu já tenho 20 anos de discipulado. Que bom, você já deve ser alguém bem quebrantado que vai correndo para a cruz, então. Não precisa nem mandar, já sabe o caminho. Aliás, já anda com ela ali, né? Inseparável. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse mesmo capítulo, ainda tem mais uma característica de Lucas 14. Versículo 33, ele diz o seguinte: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, igreja completa, de novo, não pode ser meu discípulo. Não renuncia, não é algumas coisas. Ele diz a tudo, tudo quanto tem. E ele deixa bem claro, e eu não volto a dizer, irmãos, eu não consigo entender Jesus de uma forma indelicada, falando assim, estressado. Não, Jesus falando com amor, com carinho. Eu não consigo ter outra imagem de Jesus. Eu acho que Jesus estava falando com muito carinho, com muito amor, dizendo, olha, quem não renuncia não pode ser meu discípulo. Vocês querem ser meus discípulos? Então vocês precisam aprender a renunciar e renunciar a tudo, instruindo com amor. O que significa isso? Significa aqueles que calcularam o preço de seguir a Jesus. Seguir a Jesus tem um preço. Esse que é evangelho esquisito, tem cruz, agora tem preço, tem que se pagar. Eu pensei que Jesus já tinha pago tudo. Que negócio é esse? Tem um preço. Se queremos ser discípulos de Jesus, temos que pagar um preço, irmãos. Um preço. Temos que fazer um cálculo. Temos visto ao longo desses anos que muita gente tenta seguir a Jesus com base nas emoções, né? Nos sentimentos. Ai, que delícia, estou tão alegre, tão feliz, Jesus. Quem chegar assim para você, não joga um balde de água fria, lógico. Abraça essa pessoa, senta com ela e dá uma calculadora na mão dela. Porque seguir Jesus é fazer cálculos. Eu acho que esse casal de discípulos nosso não fez cálculo. Ou talvez nós não tenhamos trabalhado direito com eles. Quero assumir isso. A nível de mostrar para eles que é necessário fazer um cálculo. Seguir a Jesus é uma atitude que vem depois de uma decisão consciente e inteligente. Precisamos fazer uma decisão, e uma decisão consciente e inteligente. Não é pelos sentimentos, não é. Temos que sentar e temos que calcular direitinho. Nesse mesmo capítulo, versículo 28, ele diz o seguinte: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Tem uma construção. Agora, temos recursos para terminar essa construção? É melhor fazer os cálculos primeiro, fazer as contas, analisar direitinho. Nós vamos perder? Não. De repente alguém, algum irmão ou amigo que esteja ouvindo aqui nessa noite, possa pensar, mas esse cara está falando alguma coisa que já está me desestimulando. Não. Pelo contrário, uma das coisas que mais me atrai a Jesus é a sua honestidade, a sua sinceridade. O diabo é enganador. Ele ilude. Ele mostra um filme que não é a realidade, não é a verdade. Por detrás tem morte. Jesus não engana ninguém. Jesus vem com a verdade. Ele é sincero, ele é honesto. É o seu amor, a sua verdade. Está dizendo, olha, vocês não podem ser meus discípulos se não fizerem isso, se não tomarem a cruz, se não renunciarem. Ele é verdadeiro. Você pode estar seguro com Jesus, porque ele não está te enrolando. Mentiroso e enganador é o diabo. Jesus é a verdade. E é uma das coisas que mais me atrai a Jesus, a sua honestidade. Eu sei que nele eu posso confiar. Posso confiar no Senhor. Dormir tranquilo, viver tranquilo. Tudo aquilo que ele tem me dito, ele vai cumprir. Ele é fiel. Aleluia. Podemos confiar na salvação que ele tem nos dado. Podemos acreditar, dar crédito em suas palavras. Não seremos frustrados, nem envergonhados, nem iludidos. Gosto daquele texto do livro dos Salmos que diz, olharam para ele e foram iluminados, seus rostos não ficarão confundidos. Ninguém fica confundido com Jesus. Ele é honesto. Você ama Jesus? Quem ama Jesus aqui? Aleluia. Podemos confiar nele? Aleluia. Diga isso a ele então. Senhor Jesus, eu confio em ti. Confiamos em ti, Senhor. Confiamos, vivemos tranquilos. Dormimos em paz. Aleluia. Confiamos no Senhor. Não temos dúvidas nenhuma, irmãos, de que esse é o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que calculam o preço de seguir a Jesus, que fazem uma decisão consciente e inteligente. Mais uma característica que eu quero... Não sei como é que está o horário para mim. Evangelho de João. Capítulo 8. Vemos mais uma característica. Eu não sei se vocês estão percebendo que são princípios estabelecidos por Jesus. Por isso que o Espírito Santo me questionou, né? Não pode considerar discípulo aquele que nem Jesus considera. Versículo 31. Diz o seguinte, João 8, 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Mais um princípio, mais uma característica estabelecida pelo Mestre, pelo Senhor, por aquele a quem pertencem os discípulos. Permanecer na palavra do Senhor significa o seguinte, são aqueles que guardam, ou seja, aqueles que obedecem à palavra do Senhor. O verdadeiro discípulo de Jesus tem a palavra dele como algo absoluto. Inquestionável. Eu não sei se você já viu pessoas que, às vezes você fala até a palavra, é a palavra de Deus, a palavra de Jesus, e diz, ah, mas eu não acho que é bem assim. Ah, mas isso é muito radical, Deus não é assim, Deus não é assado, e fica, né, querendo manipular. O discípulo de Jesus ama Jesus sobre todas as coisas. O discípulo verdadeiro de Jesus é como Pedro, que diz, tu tens as palavras da vida eterna. Porque os outros discípulos, os enrolões, diziam o seguinte, dura esse discurso. Nós somos dos discípulos que criticam as coisas que Jesus fala e dizemos que é duro discurso ou achamos que as palavras de Jesus são palavras da vida eterna? Engraçado, né? Diferença. Dura esse discurso e deram as costas. E os 12, tu tens as palavras da vida eterna. São os que guardam, são os que obedecem à ordem do Senhor, como nós lemos no princípio, em Mateus 28. foi bem clara. Deveríamos fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar, que significa obedecer todas as coisas que Ele tem ordenado. Não são sugestões, não são as coisas que Jesus tem sugerido. Coisas descartáveis, que a gente pode pegar algumas coisas, outras não, manipular, tirar, acrescentar. Não, são coisas que Jesus tem ordenado, são ordens, mandamentos, coisas claras e importantes, volto a dizer, para a formação da nossa vida. Não podemos ficar sem nada daquilo que Jesus tem falado, estabelecido. Tudo é pão, tudo é alimento, nos santifica, nos transforma, nos liberta. O verdadeiro discípulo aprende a obedecer à palavra do Senhor. É aquele que obedece. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. O verdadeiro discípulo é aquele que fala como João. João diz o seguinte, que os mandamentos do Senhor não são pesados. Muita gente tem dito assim, ai, mas que carga. Viver essa vida cristã, a palavra de Deus é um peso, né? Traz uma coisa assim, está me deixando. Não. Os mandamentos do Senhor não são pesados. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria. São mais desejáveis do que ouro. Ouro fino, mais doce do que o mel, irmãos. Coisas maravilhosas, aquilo que o Senhor tem revelado às nossas vidas. Precisamos aprender a obedecer. O Senhor gosta muito de obediência e não tem como prosperar sem obedecer a palavra do Senhor. Aos poucos nós vamos aprendendo um pouquinho, compreendendo como fazer discípulo de uma forma que coopere com os princípios de Jesus. Aconteceu uma coisa engraçada nesses últimos meses. Nós terminamos a reunião, nosso grupo em casa, e fomos conversando com alguns irmãos, e por último ficou uma discípulazinha, novinha. E ela estava com alguns conflitos, algumas coisas perturbando seu coração, e eu e a Selma estávamos juntos ali, conversamos com ela e falamos, olha, vamos orar, antes da gente conversar, vamos orar, vamos colocar isso diante de Deus. Aí ela falou assim, eu não quero orar. Falei, ai meu Deus. Aí pegamos um texto da palavra, se não me engano, de Tiago, né? Que diz que nós deveríamos fazer orações se as coisas não tivessem assim muito. Aí você entende que isso aqui é a palavra de Deus? Ela, sim. Eu falei, então, ora, filha. Ah, eu não quero. Aí nós íamos dar uma carona para ela, né? Aí eu me levantei da roda e já saí, já fui fechando a casa. Falei, vamos encerrar com essa conversa, vamos levar. Ela não quer orar, né? Nem como sendo um princípio, uma ordem da palavra de Deus, se não quer obedecer a palavra de Deus, não temos mais nada que fazer. Comecei a fechar a casa, fechar as janelas. De repente, ela veio correndo e falou, Dani, eu quero orar. Mas eu confesso para vocês que eu estava ali dentro falando, Senhor, tem misericórdia, faz alguma coisa. Não queríamos prejudicar de forma nenhuma a vida. Amamos muito aquela querida irmã. Mas precisávamos tocar na vontadezinha dela, né? E Deus foi fiel, convencendo, e ela orou. Ou seja, obedeceu a palavra do Senhor. Você é um discípulo que obedece ou não obedece a palavra do Senhor? Os teus sentimentos são mais fortes? Tua vontade é mais forte do que a de Deus? Uma outra característica, Nilson leu hoje sobre isso, João capítulo 13. versículo 34, 35, que diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Outra característica clara de um verdadeiro discípulo de Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que tem a essência de Deus. João escreveu que aquele que não ama não conhece a Deus. Porque Deus é. Ele podia escrever Deus tem, mas ele escreveu Deus é amor. Tenho aprendido com Azaf uma frasezinha que diz que o amor é a essência de Deus e a excelência da igreja. Se você quer ser um discípulo excelente, confirmado, como um verdadeiro discípulo de Jesus, precisa viver uma vida de amor. Impressionante que esse casalzinho que eu falei com vocês do início, quando estávamos conversando com eles ali, tivemos duas conversas na realidade. Uma ali na casa deles e uma pelo telefone. A segunda foi pelo telefone, não foi nem pessoalmente. Mas quando estávamos conversando com eles, eles chegavam e olhavam para nós e diziam o seguinte: olha, nós amamos vocês, eu amo você. E eu fiquei olhando assim, porque eles já tinham feito uma lista enorme de reclamações dos outros irmãos. Criticado, desabonado, os companheiros de grupo, outros irmãos no meio da igreja, cheios de amargura. E olhavam para mim e falavam assim: olha, eu te amo. E eu fiquei imaginando, me amar e não amar os irmãos, não adianta. Nós temos que nos amar uns aos outros. Foi aí que eu falei: isso não vai dar certo. Eu conversei com eles e falei: olha, orem essa semana, conversem juntos, ouçam de Deus, depois a gente conversa, vê o que vocês querem decidir. Sem amar os irmãos, não tem como. Não é escolher e eleger uma pessoa. Esse eu amo, mas aquele outro, então, não. É amar a todos, porque Deus ama a todos. Amém, meus irmãos? Você pode fazer uma declaraçãozinha de amor para a pessoa que está ao teu lado? Bem, em Cristo. Eu te amo em Cristo Jesus. De vez em quando a gente tem que receber algumas coisas meio chatas, né? Um amigo nosso, um músico do Rio de Janeiro, uma vez me falou uma coisa que eu fiquei pensando sobre aquilo. Disse que foram pregar o evangelho para um cantor muito famoso aqui do Brasil. E disse que esse cantor, inteligente ele, né? Com certeza já leu a Bíblia. Disse que ele virou para a pessoa que pregou o evangelho para ele e disse o seguinte: olha, quando a igreja viver como Atos, aí eu acredito. Ele não tem desculpa, porque ele não entendeu que nós estamos aprendendo. Por isso que temos que ser discípulos de Jesus. Não é verdade? Por quê? Porque estamos sendo aperfeiçoados. Estamos aprendendo de Jesus, seguindo os seus ensinamentos. Aos poucos, Deus está formando a imagem do seu Filho Jesus em cada um de nós. Mas, por outro lado, isso serve como um incentivo, né? Para as nossas vidas, nós temos que melhorar um pouquinho nisso aí. Paulo disse que o amor não pratica o mal contra o próximo. O cumprimento da lei é o amor. Pelo contrário, o amor é a prática do bem e constante, de uns para com os outros. Amor. Que coisa tremenda, né, irmãos? A igreja é um povo que se ama. E Jesus é tão radical nesse aspecto do amor, que diz que nós devemos amar até os nossos inimigos. Sabe aquele vizinho que que você já orou 3 vezes para que Deus tirasse o espinho da tua. É aquele que você tem que amar. Nós temos um vizinho desse lá. Que de vez em quando sai de casa e deixa a casa para os seus filhos. Adolescentes. Que fazem uma festa de arromba até a madrugada. Mas nós temos que amar. Temos orado por eles. E tratado bem. Cumprimentado. Até de futebol eu converso com ele. A fazer uma ponte. Mas em verdade não temos nada contra. Pelo contrário. Queremos que Deus abençoe a vida deles e que o Evangelho chegue no coração deles. O que é bom para mim, eu quero que vá para ele também. Amém, meus irmãos? Aleluia. Deus tem me revelado até nesses últimos dias que eu tenho que voltar para corrigir uma coisinha. Na época que eu era um crentão, né? Não era discípulo ainda, era um crente. Na época que eu jogava basquetebol, Deus colocou um técnico sobre mim, terrível. Aquele homem foi um instrumento de Deus para me amassar. Olha, e por diversas vezes, hoje eu entendo, na época eu não entendia muito bem, eu era só um frequentador de igreja. Jesus era um quebra-galho, ainda não era o Senhor da minha vida, eu não entendia muito bem algumas coisas, mas hoje eu entendo que era o diabo mesmo que falava através da vida daquele homem, me afrontando, questionando, e às vezes com injustiça. Mas eu sei que eu tenho que voltar para o Guarujá e dar um abraço nesse homem e falar do Senhor para ele. Amá-lo. Amém, meus queridos? O verdadeiro discípulo é aquele que tem a essência de Deus em si. Por último, em João mesmo, capítulo 15, versículo 8, Jesus diz o seguinte: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O que significa frutos? E ele diz aqui muito fruto. Esses frutos são diferentes dos frutos de Gálatas 5, né? Fala do fruto do Espírito, do caráter de Cristo. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade. Esses frutos aqui de João 15 são frutos de vidas transformadas para a glória de Deus. Eu sempre me questiono, fico me perguntando, será que eu cooperei, já cooperei nesse ano para ganhar uma vida para o Senhor? Nós já estamos no mês de outubro. Daqui um pouco acaba o ano. Quantos dias nós precisamos para permitir que Cristo frutifique em nós? Eu uso essa linguagem porque aqui ele não está exigindo que façamos alguma coisa de nós mesmos. Até porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não somos nós, nós não podemos transformar o coração das pessoas. Mas por outro lado, irmãos, se nós compreendermos, como Jesus repete por diversas vezes aqui nesse texto, o que significa permanecer nele? Permanecer nele significa viver em comunhão com ele, em intimidade com Jesus. E é impossível alguém viver em intimidade com Jesus e não produzir frutos. Porque produzir frutos é algo que ele mesmo realiza. Versículo 1 ele diz: eu sou a videira, e meu Pai é o agricultor. Engraçado, esse versículo pequeno, ele colocou um ponto. Acabou, o segredo está aqui. Ele é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor. Nós somos ramos da videira. Nossa função, nossa responsabilidade é estar ali ligadinho em Jesus, recebendo da sua vida, da sua verdade, sendo santificado, em plena comunhão com Ele. E essa intimidade, esse relacionamento com Jesus, essa permanência nele, em verdade, vai produzir os frutos, e nós teremos simplesmente a responsabilidade agora de sustentar esses frutos para a glória do Senhor. Esses frutos que vão nascer a partir da nossa vida, a partir do testemunho. Nós fomos chamados para isso. Para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos cheios do Espírito Santo para isso. Para sermos testemunhas do Senhor. Somos embaixadores de Cristo. Deus quer te usar para levar as boas novas para outras pessoas. Ser discípulo de Jesus é algo maravilhoso. E tem muita gente aí que não desconhece essa vida, que precisa conhecer Jesus, que precisa ser transformado por Jesus. E o Senhor ainda insiste conosco aqui nessa terra, nesse mundo, para que a gente possa cooperar com Ele. Uma vez estava pensando sobre isso, que seria mais fácil o Espírito Santo convertir alguém e Deus já levava. Quem quer ser promovido aqui para a glória? Diga-me. Ninguém quer, né? Mas também não pode ocupar a terra inutilmente. Eu fiquei pensando, vocês não pensam essas coisas, só eu, né? Eu penso, seria muito mais fácil. Por que Deus nos arrisca conosco nesse mundo que jaz do maligno? Esse mundo terrível, cheio de pecado, de tentação. Por que nós estamos aqui ainda? Para viver o propósito e para cumprir a missão. Nós temos uma missão. O próprio Jesus veio com uma missão. Buscar e salvar o perdido. E agora nós temos o prazer, a honra, a alegria de participarmos do reino de Deus, de sermos discípulos de Jesus e de cooperarmos com Ele, a fim de que o Seu reino se expanda, a fim de que muitas outras vidas possam conhecer a Jesus, saber que em nenhum outro há salvação, saber que não existem vários caminhos, como o mundo diz, muitos caminhos, todos os caminhos levam a Deus. Não, é só um. O caminho é Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Você já ganhou alguém esse ano? Se não ganhou, não fica triste. Nós vamos orar e Deus vai trabalhar na tua vida e logo, logo os frutos virão. Você deseja isso? Nisto é glorificado o Pai. E Ele diz de uma forma assim que incomoda um pouco. E assim vos tornareis meus discípulos. Eu não sei se isso incomoda você, mas a mim incomoda. O Pai é glorificado quando produzimos frutos. E assim nos tornamos seus discípulos. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar juntos. Pega essa pessoa que está perto de você e vamos agradecer ao Senhor.